Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Parto normal ou cesárea? Pode cama compartilhada?
Meu Deus, o que são picos de crescimento?
Puerpério, privação de sono, amamentação e tanta gente dando pitaco.
No pacote da maternidade tem muito amor, muitas perguntas e muitos, muitos desafios. Eu sou a Andressa Rosa e te convido para falar sobre tudo isso no Se Liga Mãe.
Ai, que alegria! Está no ar mais um episódio do Se Liga Mãe aqui na Jovem Pan. Se você está me ouvindo pela primeira vez, chegou aqui de gaiata. Eu sou a Andressa Rosa, sou mãe da Malu. Tô aqui pra gente conversar bastante, pra gente desabafar, pra gente rir com esse universo maravilhoso que é a maternidade. Se você ainda não me segue no Instagram, pode me seguir a partir de agora. É @seligamãe, porque ela tem conversa todo dia pra dar e vender sobre vários assuntos que norteiam mesmo esse universo da maternidade. Eu tô falando sobre vários temas, tô escutando vocês, conversando. Essa é a melhor parte pra mim, então me segue lá. Vamos pro tema de hoje? Hoje o meu estúdio tá cheio e eu tenho muito orgulho de dizer que eu consegui e venci a batalha dos bebês. Não temos nenhum bebê nascendo no sábado de manhã e eu consegui trazer o Dr. Gustavo, a Kátia e a Júlia. Gente, o meu Dream Team, o pessoal que fez o parto da Malu, né, eles foram a minha equipe, vocês sabem, né, quem me conhece há mais tempo sabe, mas eu consegui trazer eles pra gente conversar sobre toda essa história nova aí, nova porém antiga, de parto normal. E aí, Dr. Gustavo, Ju, Kátia, será que o parto normal é a nova moda?
Ou ela nunca deixou de ser,
ou
né?
Ela nunca deixou de ser. Se apresentem pra quem não conhece vocês ainda.
Bom, eu sou Gustavo Ventura, sou médico obstetra, um apaixonado pelo parto humanizado. E vivo, né? Isso é o meu dia a dia, essa chegada de bebês. E assistência a essas mulheres brasileiras que vivem esse conflito, né? Outro dia até estava vendo a Tata Werneck falando: gente, por favor, inventem outra forma de nascer que não seja cesariana ou normal, né? Então,
eu
acho que esse conflito é muito frequente no consultório do obstetra. E a gente está aqui para dissolvê-los, né?
É isso aí.
Oi, Dessa.
Oi.
Eu sou a Júlia, eu sou enfermeira obstetra. Antes eu trabalhava em UTI, mas aí eu me apaixonei pela minha história própria, né? Eu tive uma cesariana primeiro e depois eu consegui ter o meu partinho normal e que modificou tudo e que me trouxe nessa jornada.
E eu sou a Kátia, sou doula já, vai fazer 8 anos e entrei para esse mundo porque tive os meus partos roubados. É assim que eu me sinto, né? Na época eu achava que eram cesáreas completamente necessárias e a partir do momento que eu tive informação descobri que não. E aí, a partir daí, o meu papel foi levar essas informações para as mulheres para que elas possam ter o direito de escolha acima de tudo, né? E a partir disso a gente cria amizades muito lindas e eu vivo a experiência de doular, né? Mulheres nascendo, filhos nascendo, famílias nascendo.
Que coisa boa. Obrigada, viu, por vocês estarem aqui comigo hoje, por terem aceitado o meu convite. Eu sou muito suspeita para falar dos três, porque eles participaram da gestação da Malu desde o comecinho. Eu já sabia que eles iam fazer o parto da Malu muito antes de engravidar. Eu já acompanhava o trabalho deles muito antes de eu engravidar. Inclusive, a Kátia ficou sabendo da gravidez da Malu antes da minha mãe. Desculpa, mãe. Eu acho que você tá sabendo disso ouvindo o podcast. Mas sim, a Kátia ficou sabendo primeiro, ficou sabendo antes do que você. Mas o parto, pra mim, sempre foi um assunto muito sério, né? E a Malu testou muito a minha paciência. Eu tava convicta realmente que eu queria um parto normal, passar pela experiência do trabalho de parto. Mas eu só entrei em trabalho de parto com 41 semanas e 5 dias. Eu já tava com a indução marcada. pro dia 7 de setembro, mas ela quis nascer no dia 4, eu entrei em trabalho de parto no dia 3, e depois de 24 horas, 8 horas de fase ativa, 2 horas de expulsivo, a gente acabou finalizando numa cesárea super humanizada, cheia de amor, com muito acolhimento, com muito respeito, porque eu acho que no final das contas é isso que vale a pena, né? E a Malu tá aí cheia de saúde para contar a nossa história. Mas para começar esse bate-papo, eu ouço pelas redes sociais, falando muito sobre essa questão do parto normal ser realmente a nova moda. Porque parece que virou um discurso de mercado. Eu não acredito nisso, né? Eu não concordo com isso. Eu acho que a gente está resgatando essa essência e devolvendo o protagonismo para a mulher. Mas eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. A gente passou por algumas décadas, né? Por vários anos, onde a cesárea agendada era o must do protagonismo da mulher, onde ela decidia o dia em que o filho ia nascer. E agora a gente está voltando para a essência. Vocês acham que é uma moda? Vocês acham que é um resgate? Qual é a opinião de vocês?
Dessa, assim, primeiro de tudo, quando você fala que a gente fez o nosso parto, a gente não entende isso. Porque pra gente, quem fez o parto foi você. A gente estava ali dando uma assistência, né?
Então, isso mesmo.
O protagonismo, a gente acredita que não é nosso. Não é do médico, não é da doula, não é da enfermeira, né? É da mulher. Então, inclusive, a gente dá as opções para a mulher escolher. E sobre ser moda, o que a gente vê é que não só no parto, mas na vida, o ser humano viu que artificializar não é a melhor solução. Então, hoje a gente volta para comer orgânico, hoje a gente volta para andar de bicicleta. Então, as coisas que a gente avançou achando que seriam grandes feitos, né? A gente está vendo que não é tão bom assim.
Não deu certo, né?
Não deu certo ou não deve ser feito de uma forma abusiva, né? Porque, por exemplo, a cesariana está aí salvando vidas e para a gente é um grande alívio ter ela à mão. Mas o que a gente vê é que a natureza se moldou durante milhares de anos para poder fazer as coisas da forma mais eficaz, né? Para que a gente sobreviva nesse mundo. E quando a gente corta isso, e aí não tem nada a ver com ser hippie, com ser, enfim, fazer parte, né,
de uma comunidade,
a gente vê que realmente é o melhor. Então, quando a gente para refletir como que é nos outros países, né? Que a gente vê a Europa aí com problema de natalidade, eles precisam ter bebê. E a via de parto é quase sempre a normal. Então, isso faz com que o brasileiro reflita muito. E outra coisa, isso é uma questão social, né? É uma questão
totalmente
muito do Brasil, né? Então, assim, quando a gente vê que o normal é uma princesa na Inglaterra ter um parto normal e a outra teve um domiciliar, isso faz a gente realmente refletir sobre o que é. Então, eu acho que é por aí, assim, o caminho da gente pensar e refletir sobre esse assunto.
Inclusive, eu ouvi um pouco disso enquanto eu estava grávida, depois que eu parei a Malu, porque algumas fotos do meu parto, eu estava em pé, né? Porque é lógico, né? A gente fica livre para se movimentar pela sala de parto e tudo mais. E eu queria ficar muito em pé, né? Eu lembro que só no momento da contração que eu, na hora, eu abaixava e ficava de cócoras. Mas eu queria andar muito. E eu ouvi de algumas pessoas da minha família se parto humanizado era parto em pé. Até isso, né? Mas eu falo, nossa, mas então o parto humanizado é parto na piscina? Parto humanizado é parto em pé?
Em casa,
exatamente. Mas é muito perigoso. E se acontecer alguma coisa? Porque moldou um estigma, eu percebo, em torno do termo parto humanizado, né? Da humanização. Parece que as pessoas criaram uma história na cabeça do que é. Porque ficou tão absurdo a ideia de parir normal, de ter o parto vaginal, que as pessoas, acho que perderam o costume de ver, de saber como que é uma mulher parindo, né? Ficou tão confortável aquela imagem da mulher no centro cirúrgico com o negócio
então,
tapando.
Que é o que as grandes mídias perpetuam, né? Se você for parar para ver a retrospectiva das grandes novelas, né? Sempre é um parto acidental no banheiro, ou na melhor das possibilidades, a enfermeira rouba o bebê, né? Aí a Nazaré tá aí pra provar.
Exatamente.
Então, assim, é sempre visto de uma forma descontrolada, animalesca e tal.
Então, até isso, as grandes mídias estão entendendo que precisam mudar esse conceito. A gente tem visto de 2 anos para cá as novelas fazendo partos bem bonitos, assim.
É, exatamente. Fala.
E essa questão do parto humanizado, né? Então, como você falou, a mulher, a família entende quando a mulher fala, olha, eu achei uma equipe humanizada. A família, ai meu Deus, não, escolhe um parto normal, mas não humanizado. Porque imagina que é um parto sem assistência, sem...
floresta, na cachoeira.
Na água e tal. Então, só pra gente relembrar, o que é um parto humanizado? É um parto em que a mulher é dona desse processo, né? Então, ela é consultada sobre as intervenções, é ela quem vai escolher se vai tomar analgesia ou não, a posição que ela vai escolher para expulsar, né, para ter expulsão do bebê, quem vai estar acompanhando essa mulher, se ela vai escolher ter em casa de parto, no hospital ou no seu domicílio. E a equipe tem que estar preparada para tentar intervir quando há necessidade, quando realmente for para aquilo se faz necessário, salvar o bebê, enfim. Então, primeiro, protagonismo da mulher. Segundo, a equipe pensando que só vai intervir quando necessário. Terceiro, evidências científicas. Então, assim, quando a gente pega os estudos europeus, americanos, a gente vê quão importante esse bebê nascer por via vaginal. Então, é um bebê que ele é amadurecido no trabalho de parto, é uma mulher que sangra muito menos. Esse bebê tem menos desconforto respiratório, menos ida para UTI, tem menos até obesidade, né? Hoje você vê que até o banho, a gente está seguindo o padrão americano-europeu de só dar o banho após 24 horas, porque se mostrou que esse bebê, ele tem uma imunidade muito melhor, ele tem menos alergia, ele tem até menos obesidade.
De deixar o vernix, né? Vernix não é sujeira.
Exatamente, é proteção.
Exatamente.
Eu sempre costumo dizer que as pessoas, né, o nosso país, a gente tem uma memória muito curta, né? Então, a gente se recorda só dos partos que aconteceram nos últimos 50 anos. A gente não esquece como será que a humanidade chegou até aqui, né, sem a existência da cesariana, porque no país, aqui no Brasil, nós hospitalizamos o parto em torno de 70 anos, há mais ou menos 70 anos. A grande maioria das nossas avós nasceram em casa e ganharam os seus bebês em casa, né? E só depois disso que o hospital, o parto no hospital se tornou um pouco mais conhecido, e a gente tem esses últimos 30 anos do agendamento e tudo mais, né? Onde a grande maioria das mulheres tiveram vontade de parir os seus filhos, mas a grande maioria não escolhe a cesariana, né? A grande de maioria, ela escolhe a cesariana por medo da dor e não por medo do parto em si, ou por partos que foram extremamente mal conduzidos e sequelaram mãe ou bebê. Então, a gente tem, quando entrou a hospitalização do parto, entrou também as intervenções, entrou também as linhas de produções, né? A gente sabe que isso é uma realidade no nosso país.
É realmente marcado.
Exatamente, infelizmente, né? E quando eu falo sobre a questão de humanizar e, acima de tudo, informar e respeitar a decisão dessa mulher.
Sim.
Né? Então, ela tem o direito de ter informação coerente, porque poucos médicos falam o que o Gustavo acabou de falar agora, né? Dos benefícios do parto para o bebê, dos benefícios do parto para a mulher. Né? A grande maioria, quando a mulher chega lá dizendo que está grávida, já sai de lá com a data prevista do seu parto, e normalmente nessa data já tem a data agendada da cesariana.
Caso dê alguma coisa errada, né? Vamos deixar por precaução. Nossa, várias amigas minhas já falaram.
Muitas
isso.
Mulheres dessas chegam em mim dizendo que elas tentaram inúmeras vezes conversar com os seus médicos sobre o parto e elas foram com muito carinho, né? Com aqueles médicos super fofinhos, porque é a realidade que chega pra mim. Olha, lá na frente a gente fala sobre parto, né? Pode deixar, cuida do enxoval, cuida do quartinho do seu bebê, que do seu parto cuido eu, né? E se tiver tudo bem, a gente faz o parto normal.
Se tiver tudo bem.
Então, assim, já vai plantando no coração dessa mulher que pode ser que as coisas não estejam bem.
Exatamente.
Ou que não vão ficar.
Exato. E eu acho, tem uma pesquisa que eu sempre gosto de falar, que eu acho um absurdo, porque as mulheres, quando elas são perguntadas no começo da gestação se elas preferem cesárea ou parto normal, mais de 80% delas falam que gostariam de passar pela experiência do parto normal. Mas por algum motivo, a gente tem aqui no Brasil uma taxa de mais de 70% de cesárea. O que aconteceu no meio do caminho para essas mulheres, de repente, terem essa virada entre querer um parto normal e acabarem numa cesárea? Sendo que a taxa recomendada pela OMS é de 10 a 15%, né? Mas por que vocês acham que a mulher tem tanto medo de parir hoje?
Eu acho que o parto normal que a mulher brasileira ela tem, a ideia, é um parto cheio de hoje, a gente chama de violências obstétricas. Então aquela mulher, principalmente na rede pública, ela chega já com um certo grau de dor, então são múltiplos toques vaginais, não tem oferta de alívio da dor, muitas vezes sem o acompanhante ao lado, sem poder se alimentar. Durante a expulsão do bebê, a episiotomia, que é aquele corte na vagina, ainda é muito praticado. Então essa mulher vai sair desse processo falando que o parto normal, já que ela não vai saber diferenciar o parto das violências, ela vai dizer que foi a pior experiência da vida dela. E a gente entende. E isso vai chegar na filha, na prima, fala, olha, faz uma cesariana, porque a minha vez foi isso, subiram na minha barriga, cortaram a vagina. E a gente entende que essa mulher, ela vai realmente ter essa péssima experiência. O que a gente tem que mostrar para essa mulher é que isso não é um parto normal, isso é um parto violento. Um parto normal, né, como eu havia falado, é um parto que a mulher decide a forma de alívio da dor, qual a posição, a equipe tentar não intervir. Então eu acho que essa mulher de 30 anos para cá, principalmente, que foi o ápice da cesariana, foi tentando fugir da violência obstétrica. E ela via na cirurgia, apesar de todos os riscos de uma cirurgia, de complicações, mas ela via a possibilidade de fugir da violência, que traz marcas até maiores.
E a cirurgia foi romantizada também.
É exatamente o que eu ia falar, porque parece que maquiaram a cesárea, né? Ela passou de ser uma cirurgia de grande porte, dar 70 pontos, para algo...
Para ser o parto.
Vai maquiada, com a unha feita.
E a sociedade não vê mais assim. Tanto que uma coisa muito interessante é que se a pessoa fizer uma cirurgia simples, vai alguém ajudar ela. Mas ninguém pensa numa mulher cesariada cuidando de um bebê, né? Que é uma coisa super dolorosa.
Gente, não
super
é fácil.
Então é uma cirurgia não vista como cirurgia. É interessantíssimo isso.
Esses dias, desculpa, Ju, até te interromper, mas esses dias teve um amigo que a mãe ia fazer uma cirurgia simples, coisa simples. E ele jogou nas redes sociais, né? Gente, pelo amor de Deus, rezem, né? Aí ele ia dando passo a passo. Olha, ela tá entrando agora na sala de cirurgia. Rezem, rezem. E aí, o que aconteceu? Dois, três dias depois, a esposa tava indo pra sala de cirurgia fazer uma cesariana. E em momento nenhum ele pediu oração, né? Aí ele tava tirando selfie lá. Exato. Então, a mãe dele, que não era uma cirurgia invasiva, era uma coisa mais simples... Ele estava desesperado, com muito medo, pedindo que todos rezassem pela mãe. E a esposa que passaria por uma cirurgia, nesse caso não era só a esposa, era a esposa e o bebê dele. Não, tá tudo bem. Então era selfies e, né, alegria, o meu bebê vai nascer, hoje é o dia do fulaninho, né? Então vem bebê. Então em momento nenhum foi encarada aquela cesariana como uma cirurgia que colocava duas vidas em risco.
E vem camuflado também. Se você for parar para pensar, um assunto mega polêmico para quem tá nesse mundo é sobre chamar de parto cesariana. Entendeu? Isso toca no coração das mulheres, né? Quer dizer que eu não tive um parto, né? Então, assim, hoje a gente atende com um acolhimento de poder falar parto para que a mulher não se sinta menos.
Mas é uma cirurgia.
Não, de qualquer... Então, mas isso já está institucionalizado. Uhum. Porque quando a instituição assume o nome parto cesariana, você já está camuflando que não é uma cirurgia cesariana.
Perfeito.
É um tipo de parto, quando na verdade não é, né? Deixa de ser o parto, o conceito de parto. A palavra parto, se você for olhar no dicionário, significa o processo de parturição, né? Fisiológico. Uhum. Então, isso tudo camufla e faz com que as mulheres fiquem mais confusas ainda, né? Não entendam realmente o que é, né? O que é que implica a cesariana.
E junto com isso traz, né, o agendamento, a praticidade. Então, olha, tal dia eu vou no salão de cabeleireiro, vou arrumar meu cabelo, fazer minha unha, eu vou me organizar, o marido consegue se organizar no trabalho, fazer agenda, então hora marcada, chego no hospital, me interno, faço, 2 horas depois meu bebê já tá no colo e tá tudo certo. E o parto normal, você nunca sabe, né, quando vai acontecer.
Então, mas...
E você não sabe quando vai acontecer, nem quanto tempo vai durar. E aí, existe sim o argumento de muitos médicos de falar, olha, mas é tão mais prático, é tão mais fácil, né? A tecnologia tá aí, você vai sofrer horas, porque traz o parto como sofrimento, literalmente. Não traz como uma experiência transformadora, tanto para a mulher quanto para o seu esposo e também para esse bebê, que apesar de tão pequenininho, tem uma participação absurda no processo do parto.
Eu fico arrepiada, né? É exatamente isso.
Então, assim, essa discrepância das informações erradas que se traz da maioria dos nossos obstetras sobre o que é parir, né? Não traz para essa mulher uma informação coerente, uma informação verdadeira. Traz aquilo que, no ponto de vista dele, até porque a agenda dele é muito mais fácil, ele marcar uma cesariana de manhã e continuar com o seu consultório no resto do dia, ou final de semana, ou véspera de feriado. Às vezes a gente chega nas maternidades véspera de feriado prolongado, ou Natal, ou Ano Novo, e a gente não tem onde internar as nossas mulheres que estão em trabalho de parto.
Porque tá tudo cheio de
exato,
cesárea.
Exato.
Não, e assim, uma coisa muito, muito significativa é que o parto, eu acho que ensina para todas as mulheres sobre a falta de controle que é a maternidade. Então, a cesariana é uma tentativa de controlar o incontrolável que é a maternidade. Porque a gente não sabe se o bebê vai para a UTI, se, depois como que é, se o bebê vai ter problema de refluxo. Então, é totalmente descontrolável, né? Porque tem ali uma outra vida. Então, eu vejo o parto como um portal desse descontrole. Então, você chegou a 41 semanas, 41 e tanto. Eu cheguei a quase 42, minha bolsa rompeu. Esse descontrole, esse momento do parto, é um momento onde a mulher aprende absurdamente sobre a maternidade. Então, assim, ele é muito significativo,
muito,
entendeu?
Muito significativo. Você tem completa razão disso. E uma coisa que sempre me perguntam, principalmente quando a gente, enquanto eu tava grávida, era por que que precisava de tanta gente assim na hora do parto? Ué, mas por que que você vai ter uma doula? É ela que vai fazer seu parto? Mas então o que o médico vai ficar fazendo? Não, mas precisa de uma enfermeira obstetra também. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de qual é o papel de vocês no momento ali do parto, enquanto vocês estão fazendo uma assistência, né, prestando essa assistência, porque eu imagino que as pessoas fiquem um pouco confusas mesmo, né, de, ué, mas tem o marido, tem a mulher, tem a doula, o médico, a enfermeira.
Começo.
Pois é, isso é uma coisa que a maioria das pessoas tem dúvida. Inclusive,
principalmente você, né?
Exatamente.
É o seu papel que fica meio ali.
É, porque as pessoas não entendem. Então, às vezes eu falo assim, às vezes eu pego um Uber, alguma coisa assim, ele fala, o que que você faz? Aí eu... Porque eu já arrisquei a falar doula e
depende do quanto você tá cansada pra explicar, né? Eu sei
também.
O que é isso.
E às vezes a gente tenta explicar e mesmo assim ele não entende. Aí ele fala, você é parteira? Eu, não, moço, eu não sou parteira.
E ele nem sabe que uma parteira faria em São Paulo também, não tem essa.
Tá fazendo aqui, moço, aí, perdida.
Aí às vezes eu até falo que eu sou secretária, que eu sou, tava no hospital acompanhando a minha tia. Qualquer coisa nesse sentido para não render assunto, porque a grande maioria não entende. Então assim, o papel da doula, ele não é técnico, ele não cuida em momento nenhum das questões técnicas do parto. É claro que a doula precisa entender o que está acontecendo, né? Porque a partir do que ela entende, ela vai conseguir tranquilizar essa mulher, tranquilizar esse esposo, pontuar a equipe que muitas vezes está longe, porque a doula é quem vai fazer a primeira assistência em casa, de entender como que essa mulher está, de saber como que ela está reagindo a cada contração, como que essa fase, como que esse trabalho de parto está evoluindo. Então, a doula precisa entender para pontuar a enfermeira, para pontuar o médico, e a partir disso, eles que cuidam da questão técnica, saber qual conduta vão ter, né? Qual conduta técnica eles vão ter com essa mulher, com esse casal. Então, a doula, o papel dela é cuidar emocionalmente dessa mulher, garantir que ela vai se alimentar, que ela vai se hidratar, garantir que ela vai estar segura nesse ambiente que ela escolheu, seja a casa, seja o hospital, até mesmo o transporte, né, da casa para o hospital, garantir que ela tenha as necessidades básicas dela atendidas, né, que ela esteja protegida, que ela se sinta segura, né. O processo do trabalho de parto, ele passa por inúmeras fases, né. E eu sempre falo que existe uma das fases que a mulher, ela esquece de si mesma, né? Ela se perde um pouco no meio das dores, das emoções, de tudo que está acontecendo. E vai ser o toque da doula, a voz da doula, o olhar da doula que vai trazê-la de volta. Porque a equipe técnica vai estar preocupada com o bem-estar dessa mãe, com o bem-estar desse bebê, né? Então, o papel da doula é mais cuidar, proteger e acolher, né? E aí a Ju e o Dr. Gustavo vai poder falar um pouquinho mais de qual é o papel deles.
Então, toda a equipe técnica que trabalha com esse entendimento da humanização, além do acolhimento que deve existir, isso é óbvio, a gente cuida, o papel da enfermeira é basicamente focado na segurança da mulher e do bebê. Então, a gente tem aqui no Brasil esse... essa falta de noção de como que funciona o processo. Então, a gente vê que aqui a gente tem muita internação precoce, por exemplo, tá? Então, eu digo que na nossa assistência, a gente precisa olhar para dentro de casa para poder levar o casal no momento que é o ideal, no caso. Então, a gente cuida da segurança em domicílio, tá? Então, assim, uma vez que a doula está ali cuidando dos aspectos afetivos, né, do bem-estar do casal, a enfermeira entra para fazer os exames em casa. Então, eu faço exame de toque, a gente vê dilatação, a gente vê o bem-estar do bebê, a gente vê o bem-estar materno. E, assim, mais uma vez, no Brasil, as pessoas gostam de saber dessa questão técnica. Isso é importante para a mulher. Tá, quantos centímetros eu tô? O que está acontecendo? O coração do meu bebê está batendo direitinho?
Nossa, eu ficava perguntando toda hora. Quando ele chegava e falava, não, você está com 7 ainda! 7 centímetros!
É.
A gente gosta.
Não, e é muito interessante porque, assim, às vezes a gente vai fazer a ausculta dos batimentos do bebê e a gente vai com o olhar de ver a posição do bebê, tá? Aí, tipo, o batimento tá longe, o bebê tá chutando, mas as pessoas ficam olhando, querendo ver o batimento. O bebê tá ali vivíssimo, se mexendo. Mas as pessoas gostam dessa coisa pontual do exame, entendeu? Então, a gente cuida muito disso. Se você for parar pra ver nesses outros países que eu falei, quem atende a maioria dos partos são as midwives, né? São as matronas na Espanha, são as sage-femmes nos países, né? Na França, no Canadá também. Então, a gente meio que segue esse modelo de assistência para poder fazer o melhor dentro do que for o tóxico, que a gente fala, fisiológico, né? Então, aí, da onde que surge a história do médico? O Gustavo vai falar. Mas é um complemento, que as pessoas ficam achando que a enfermeira e o médico vão fazer a mesma coisa. Não vão, tá? Então, assim, antes do Gustavo falar, é importantíssimo o médico saber fazer uma intervenção bem feita em um parto normal também, né? Então, assim, se a gestante vai no médico e diz que não sabe, não passa fórceps e tal, ela pode achar isso ótimo, porque é visto como altamente violento. Mas, assim, eu veria com olhares duvidosos, de tipo, como que uma pessoa que trabalha com muito parto normal não sabe fazer isso, entendeu? Então, assim, o meu limite acaba quando do médico começa, né? Então, vai lá.
Isso, e além, então, assim, é uma equipe, então, como a Júlia falou, a chance de esse casal chegar ao hospital já num trabalho de parto ativo, com um processo avançado e com menos intervenções médicas é muito melhor, primeiro ponto. Segundo ponto, o cansaço, né? Então, um trabalho de parto, como você falou, você teve 8 horas de fase ativa, 24 horas de pródromos. O médico também, ele vai ficar cansado. Quando a gente tem uma dupla, uma enfermeira que vai em casa, que a gente consegue ganhar tempo, a gente tem mais investimento nesse parto. Que seria muito prático falar, gente, eu não aguento mais, eu já tô aqui há 12 horas, morto de cansado, eu vou botar essa mulher pra cesariana.
Que acontece, você é um ser humano, né?
Muito, exatamente.
Então falou, Júlia, tô cansado, vou tirar 3 horas de soneca. Gustavo, tô cansado, eu vou ali. Então a gente consegue se ajudar e o principal é encarar o sonho daquele casal, daquela mulher. E como a Júlia falou, o médico obstetra, ele tá ali pra ou não fazer nada ou pra fazer tudo, né?
Exato.
Então tem partos que a gente não faz nenhum toque vaginal porque o processo vai tão redondo, tão bonito, a mulher começa a ter vontade de empurrar e a gente só realmente nem segurar o bebê, porque hoje até o pai, né, faz isso. E tem partos que a gente faz tudo. Então, um parto mais difícil, o bebê mal posicionado, eventualmente a gente tem um fórceps que pode salvar vidas ou uma cesariana de emergência. Então, assim, eu sempre falo, você está tendo uma equipe que pode não fazer nada e tomara que essa seja a sua história, ou para fazer tudo para salvar a vida do seu bebê, porque é realmente uma incógnita.
E a gente cria uma bolha dentro do sistema hospitalar, né? Porque como o hospital também está mais adaptado, assim como os profissionais estão ali, para a cesariana. Se você for olhar, a maioria dos hospitais tem poucas salas de parto e muitas salas de cesariana. Então, é como se estivesse dando a proteção e a paz para a mulher parir, né? Então, isso tudo é muito importante. A gente vê que hoje é cada vez mais importante. Outra coisa que acontece muito, a gente vive no país da cesariana, então mais da metade dos partos que a gente atende são de mulheres que têm cicatriz uterina prévia. Então, aí o Gustavo estava falando de cansaço, cada vez mais a gente começa induções de parto, né? Induções com mulheres que têm essa cicatriz, que chegam pra gente falando, meu médico disse que de jeito nenhum, porque eu tenho coagulopatia, porque eu sou diabética, porque eu sou hipertensa. Então, a gente tem um grande trabalho aí, que às vezes demora dias, né? Então, se você não tá em dois, não tem como você dar a melhor assistência, né? O casal tá ali e merece cada processo e cada casal merece o melhor atendimento. Então, se a gente consegue fazer isso em dois, a gente consegue dar o melhor também.
E já que a gente tocou nesse assunto da bolha do hospital, né? O parto domiciliar é muito comum nos Estados Unidos, na Europa. Mas vocês veem aqui no Brasil, essa possibilidade tem algumas mulheres que conseguem desfrutar, né? De viver esse parto domiciliar. Mas é possível para todo mundo viver essa experiência aqui, vocês acham?
E falando de SUS, o único... Tem dois estados onde a mulher consegue ter um domiciliar pago pelo SUS, né? Que são Pernambuco e Minas Gerais, pelo Sofia Feldman. Tirando disso, o parto, como ele é visto e preconizado para ser domiciliar e muito seguro, é para poucas mulheres. Realmente é uma questão mais elitizada, porque envolve uma série de materiais, um corpo profissional altamente capacitado. Então, não é para todas.
E se a gente pensar que ter um parto normal no Brasil, você já vai contra o sistema, contra a família, contra os seus medos, imagina um domiciliar, que as pessoas ainda veem como um parto sem assistência, um parto com muitos riscos, né? E agora, recentemente, saiu uma recomendação da OMS falando que, para a gente tentar combater a violência obstétrica, também tem que tentar entender que a mulher pode se sentir muito segura e com a equipe que tenha o suporte necessário, ela vai se sentir muito acolhida e muito segura no parto domiciliar. Né?
A gente até tem hoje uma realidade que nem sempre só as mulheres que têm mais condição. É claro que para elas garantirem um maior sucesso, caso precisem de um plano B, e o que é um plano B, né? Então a gente tem aí a ideia de um parto domiciliar, que uma equipe muito bem preparada vai entender até onde é seguro caminhar no domiciliar e até onde deixa de ser seguro, e essa mulher precisa ser transferida para dar continuidade no processo dentro de um hospital, porque às vezes isso se torna necessário. Então, hoje a maior dificuldade que a gente enfrenta no nosso país é o próprio preconceito dentro dos hospitais. Porque se a mulher que tem mais condições, ela consegue planejar muito bem o plano A e o plano B, ou seja, ter uma equipe para o domiciliar e arcar com o plano B, caso seja necessário, com uma equipe como o Gustavo, por exemplo. Então, o Gustavo vai acolher essa mulher dentro da maternidade, sabendo que ela vem de uma tentativa de parto domiciliar, ou seja, o sonho dela, os planos dela só mudaram de local, mas ele, com muita segurança, vai continuar isso na maternidade. Ok, então ela conseguiu ter um plano A e um plano B muito bem estruturado, porque ela tem boas condições financeiras. Mas a gente também tem a realidade de mulheres que tentam um parto domiciliar, mas não têm condições de ter uma equipe hospitalar, né? E aí, quando essa mulher precisa de um atendimento hospitalar, ela é alvo de preconceito. Isso, infelizmente, é uma realidade. Então, ou a mulher precisa chegar na maternidade e omitir a verdade, né? E a partir dali, os médicos do plantão vão dar continuidade como eles acharem que bem deve, né? Porque se ela disser, e eu tô falando isso por experiência própria, né? Porque passei pela realidade de mulheres que precisaram ser transferidas, que disseram a verdade e elas foram alvos de muito preconceito de toda a equipe. E aí eu já não falo só do médico em si, eu falo de toda uma equipe de plantão que recebeu essa mulher.
É muito estigmatizado ainda, né? Exato. Então são barreiras a ser quebradas, assim.
Não, isso não aconteceu comigo num cenário de parto domiciliar, mas quando eu completei 41 semanas, a gente começou a prolongar, né, os ultrassons. Então eu tinha que ir dia sim, dia não, na maternidade, né, para fazer o cardiotoco e ter todo esse trabalho com vocês. E eu chegar, toda vez que eu chegava na maternidade, eu ouvia: ah, mas hoje você veio para ficar, né? Não, mãe, hoje vai internar, né? Cadê a mala? Eu era alvo disso.
E eu lembro que foi muito desafiador pra você na época.
E eu olhava,
né?
E falava: não, eu só vim fazer um cardiotoco mesmo. Minha bebê tá ótima, eu tô tranquila. Não vim pra internar, não tô em trabalho de parto. Eu falei: não, mas são 41 semanas já. Como assim? Então, a gente... É muito sutil, às vezes.
E o que
não é escancarado.
Não, e o que é muito triste é que é um momento que a mulher, ela precisa de mais acolhimento. E é um momento que você precisa se sustentar e ainda dar a resposta para
puta
o outro também,
frágil,
né?
E eu tenho
exatamente
que lidar com isso ainda, sabe? A pessoa tem tantas coisas pra falar. Inclusive, tem essa formação, né?
Sim.
Tá lá pra prestar assistência e solta um comentário, assim. Às vezes é muito sutil.
Camuflado de cuidado, né? Camuflado. Porque o que a gente vê é que, por exemplo... Ah, eu vou dar só um cortezinho na sua vagina. É camuflado de cuidado.
Pique,
então,
né? Até o nome
um pique, exatamente.
Inclusive, nisso que a Ju falou, acontece muito assim, da gente acompanhar também mulheres que passaram por partos no anormais violentos e que na hora do parto delas, está tudo fluindo muito bem, mas na hora do expulsivo desse bebê, ela pedir para ser violentada, ela pedir o pique, ela pedir um cristelero.
Porque ela não sabe, né?
Pedir para que esse bebê seja arrancado de dentro dela, porque essa foi a experiência que ela viveu anteriormente. Uhum. E para ela,
É a referência.
Ela precisa passar por aquilo para que o seu bebê nasça saudável.
Não, né? Pode ser bom, né?
Exato. Tem que ser sofrido, né? Tem que ser difícil.
Eu gosto muito de um negócio que uma frase que você fala que sobre a contração, né? Que a contração é totalmente diferente. Tem uma grande diferença entre a dor e o sofrimento, né? Isso me ajudou demais no parto. Porque eu recebo muitas mensagens de mulheres falando: mas eu tenho muito medo do sofrimento, que é passar pelo trabalho de parto. Eu falei, mas não é um sofrimento.
Exato.
Sentir dor é completamente diferente de sofrer. Você vai sofrer se você passar por um cenário de violência obstétrica.
Exato.
Mas a dor da contração é uma dor completamente diferente de tudo que você vai sentir na sua vida. Uhum. Não existe nada comparado a isso, né? E não é um sofrimento você passar pela dor da contração. A não ser que você esteja passando.
Não, primeiro dissociar a dor de sofrimento, porque tem pessoas que têm prazer com dor. Tem pessoas que têm prazer sexual com a dor. Então, dor é uma coisa, sofrimento é outra. E a outra é você rever quem fala sobre parto. Porque geralmente o sofrimento tem a ver com a assistência feita de uma forma violenta, né?
O contexto,
né?
Do o que contexto. Ela tá falando.
Se você vai falar, não, realmente dói muito. Mas a mulher vai falar sempre de uma situação de maltrato, né? De como foi difícil, de como ela teve que ficar deitada, como ela fez, né, cocô, como ela não foi respeitada, né? Como é tudo visto de uma forma animalesca, assim, se você for parar pra ouvir as pessoas que estão, né, que já tiveram experiências. E assim, muitas vezes é a prima da vizinha e tal, uma coisa assim, criada, né? Um negócio mágico, fantástico, sobre as referências de outros partos, que você não sabe quem, mas o bebê que morreu, porque chegou a 41 semanas, né? Isso dá muito medo, assim, a mulher, a gente precisa realmente...
Eu sempre falo muito sobre a questão de associar, de entender a nossa história, né? Para todas as mulheres que eu acompanho, eu falo assim, olha, aceite a sua história, né? A história que cada mulher, que cada casal vive no seu parto é única e irrepetível, né? Então, a história que seja da sua mãe, da sua avó, da sua vizinha, não importa de quem é essa história, é a história delas, né? E qual é a sua história, né? É você que vai viver, porque ela ainda nem foi escrita, né? Então a gente ainda nem sabe o que prever, o que esperar dessa história. Mas o que é importante de tudo isso é entender que o processo do trabalho de parto e parto é um processo único, né? E eu falo muito sobre a dor do parto, é a única dor que anuncia a vida. Diferente de qualquer outra dor que anuncia uma coisa ruim, né? Uma dor de cabeça pode anunciar muitas coisas para nós, né? E de estômago e qualquer outra dor. Mas a dor do parto, ela anuncia a vida, né? Eu falo que ela anuncia o amor e o amor dói, né? O amor, ele dói na alma, ele dói, não dói na carne, mas ele
preenche,
dói,
né?
E preenche, exato, ele transforma, né? Então a gente tem que desassociar o sofrimento, como a Júlia falou, é o sofrimento do abandono, da dor, da violência física, verbal, psicológica que as mulheres sofrem, não só dentro da maternidade, mas pela sociedade, quando ela faz a sua escolha por parir, né? Quando ela fala, quando alguém pergunta para a mulher hoje, fala assim, olha, para quando que vai ser o seu bebê? Ah, eu não sei, quando ele decide, você é louca, né? Nossa, você é muito corajosa.
Corajosa, gente, a coragem.
E aí, né? Já chega logo a história da tragédia, né, como a Ju falou. Então assim, hoje, o mais importante, quando eu sempre falo para as mulheres assim, espera, você vai viver a sua história, né? E você está trilhando um caminho diferente de todas essas outras mulheres. Então, a história delas é delas, né? Então, desassocia isso.
E vocês acham que as redes sociais ajudam um pouco nisso? Porque eu, enquanto eu tava grávida, eu lembro que eu ficava recebendo coisas, matérias do tipo, a dor da contração é equivalente a X ossos do seu corpo quebrando
ao mesmo tempo. O engraçado é que ninguém sobreviveu, né? Aí isso pra contar,
gente,
como foi, né?
Como assim? 30 ossos do seu corpo quebrando ao mesmo tempo? Que tipo de dor é essa? É óbvio que não dá pra aguentar um negócio desse.
Sim, sim. O que está implícito nisso aí, né? Então, roubou da mulher a possibilidade de viver. Então, seu corpo não é uma máquina que foi imperfeita. Não, você não vai conseguir viver esse processo, você não suporta a dor, sua bacia é problemática. E a gente sabe que esses conceitos foram sendo embutidos até pela equipe que, onde ela mais deveria ter o apoio, né? A gente teve histórias de partos muito rápidos e a mulher, ela encarava essa questão da dor. Então ela pensava, quanto mais dor, mais perto, quanto mais dor, mais perto. Tiveram casos que chegaram
mais uma, menos uma.
Na porta do hospital bem nascendo, porque ela realmente não lutava contra aquele processo, ela tinha a segurança de viver a sua história, né? E eu até falo com as pacientes, eu falo, olha, não tem motivo de você ter uma cesariana com medo da dor. E em últimos casos, depois que a gente tenta uma forma de alívio da dor mais natural, com a massagem da doula, com o banho de imersão e tal, existe até hoje nos hospitais a opção da analgesia de parto.
Se der a chance, né?
Então se der a chance, tipo, você chegou no seu limite e tem perfis diferentes, tem mulher que fala, como você comentou agora há pouco, tem mulher que fala, não quero sentir dor. Ótimo, essa mulher a gente já sabe que na condução desse processo, ela vai precisar de uma analgesia precoce, provavelmente, mas que com grande chance de sucesso. Já outras falam, não é pra me dar analgesia, nem que eu xingue essa mulher. Então a gente já sabe que a gente vai tentar viver esse processo sem analgesia, o máximo que a gente conseguir postergar. Né?
Gustavo falou uma coisa muito importante, assim, o papel da equipe humanizada é também deixar, lembrar a mulher o que ela levou até ali. E é muito interessante que a gente tem muitos casais que depois falam assim, nossa, vocês queriam mais do que a gente. Não, não é que a gente queria mais do que eles, é que a gente lembrou porque que eles chegaram a gente, entende? Então não é o caso da mulher, ah, eu quero a cesariana. A gente, calma, vamos lá, vamos tentar tudo que a gente tem à mão até você conseguir chegar lá, né? Então, outro dia eu vi um meme de uma doula, né, sendo comparada aquelas pessoas que vão correr e lá no final tem alguém falando, vai, você vai conseguir, você vai conseguir. Então é mais ou menos isso, a gente precisa lembrar, né, recolocar a mulher no lugar que a gente deseja que ela sinta, porque quem teve a experiência, mesmo na cesariana depois do parto normal, é muito gratificante você poder passar por aquilo, né, você ter essa possibilidade de vivenciar o seu parto, independente de como vai ser no final, mas de respeitar o tempo do bebê e de você ter uma equipe que estava ali com você desejando a mesma coisa, porque esse é outro aspecto. Então a gente fala muito dos médicos, de muitas questões, mas a gente não sabe como foi que esses médicos aprenderam, e essas enfermeiras também, né, aprenderam lá. A gente aprendeu parto sendo muito violento. Então é assustador o parto como ele é feito no Brasil. Pela maioria, as práticas não são bonitas de se ver. Não tem a ver com caráter, muitas vezes, né? Porque se eles achassem, se fosse uma questão de caráter, as obstetras ou as esposas dos médicos obstetras não fariam cesarianas nelas próprias. Elas realmente acreditam que é melhor, que é menos violento. Então, assim, é uma quebra de paradigmas em todos os sentidos, social, profissional, estrutural das maternidades também. Então, é um caminho que vem devagar, mas que a gente precisa olhar com cuidado, sabe? Porque muitas mulheres chegam pra gente, ou pra mim, ou foi a minha situação, né? Do médico não falar de cara que não ia fazer, não ia atender um parto normal.
E postergar
o máximo possível. Mas aí o médico é a nossa prima e tal. Não tem a ver com um cuidado individualizado comigo. Ela não vai respeitar porque ela é minha prima ou porque ela fez o parto de outra pessoa. Tem a ver com que ela não acredita naquilo, né? Então, assim, você não vai mudar a cabeça de um outro profissional, e não é falta de, não é mau caratismo, porque ele acredita que aquilo é melhor para ele. Como que ele vai achar que para o cliente ou para a paciente dele a outra coisa é melhor? E, assim, é mão também, sabe? O que a gente vê é que a gente só vai aprendendo com número, com quantidade, com experiência, com isso tudo. Então é isso que vai dando pra gente o sustento para que a gente continue firme em estar assistindo os partos, estar flexibilizando. E, assim, dividindo muito com o casal as responsabilidades, né, das decisões, e respeitando qual é o limite de cada um, sabe? Porque às vezes o limite do casal não tem a ver com a parte técnica. A gente vê que ela conseguiria, mas ela não quer.
Essa questão de redes sociais que a Andressa falou também é muito interessante, né? Que hoje em dia parece que a mulher que não viveu um parto normal, a mulher que agendou a cesariana, ela se sente muito culpada e muitas vezes com o dedo apontado falando, você é menos mãe, porque e tal.
Total.
Então, a gente está vivendo realmente uma época de muito conflito, assim como a amamentação, quando a mulher decide não, ou por, né, não amamentar ou não consegue amamentar, ela também é apontada o dedo, né? Tipo, você é uma mãe cruel, você não pôde. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado com as informações, né? Então, eu quero viver a experiência do parto normal, eu tenho uma equipe que me respeita. Eu percebo que elas falam assim, nossa, quando estão vivendo um trabalho de parto, nossa, é mais difícil do que aquela foto do Instagram. Parece, né? Lá parecia que era tão glamuroso. Uhum. Então, elas idealizam aquilo, romantizam aquilo. Não, eu vou sair de casa e vou chegar no hospital, vou estar já quase nascendo, eu vou dar conta da dor, meu bebê vai nascer
vai ser
bem
fluida.
E vou ter períneo íntegro, meu bebê vai mamar de cara e não vou ter fissura. Gente, isso tudo é muito diferente. A vida real é muito diferente da vida de redes sociais, né? Ainda ontem eu estava assistindo aquele Turma do Peito,
uh-huh,
que é incrível. Eu recomendo, né, para quem tá grávidos e
supermães também. É bem legal, assiste.
E é muito real, né, gente? É muito difícil, é desafiador. Mas você vai dar o seu melhor e entender que aquilo não tem controle. É uma história individual que vai se viver.
Eu vejo muito a rede social como um... Não é nem que ela está ali para julgar, né? A rede social é um território que cada um posta o que quer, que cada um fala o que quer. Mas acontece muito a discriminação de si mesmo, né? Então, se alguém coloca lá um parto lindo que viveu, aí sempre tem alguém que tá frustrado com a história que viveu, que vai criticar aquele que conseguiu, que se sente atacado. Então, não é nem que atacam, mas as pessoas acabam se sentindo atacados por não ter conseguido ou por não sequer ter tentado, enfim, por vários motivos. Então, eu acho que hoje, no mundo de rede social, acima de tudo, o que vale é você estar seguro da escolha que você fez, né? Então, se você fez a sua escolha de não amamentar, tá tudo bem, né? Você fez a escolha de passar por uma cesariana, mesmo tendo as informações sobre o parto normal, tá tudo bem
a
também, né? A sua história, exato, né? Você fez a escolha de enfrentar todos os desafios da amamentação e quis amamentar exclusivamente, tá tudo bem também. Tentou e não conseguiu, então assim, é você encarar a sua história, aceitar a sua história e deixar que os outros sejam livres também. Né? Porque cada um tem a sua história. E se vier um mal amado na sua rede social para criticar algo que você falou, que você fez, meu, bloqueie, segue a vida, porque não vale a pena, né?
Toca
o
barco.
Eu acho que mexe com muitas sombras, assim. Muitas vezes a mulher tá ali navegando e ela descobre, putz, será que eu fui enganada? Nossa. Isso mexe profundamente com a mulher.
Sim.
Então, o que a gente mais recebe é... Meu caso foi tal e tal e tal. Você acha que eu precisava da cesariana? Então, assim, eu acho que é uma questão de dor mesmo, de se sentir enganada, roubada do seu direito de vivenciar uma coisa, né? Muitas vezes ela achou que ela estava com uma mega equipe maravilhosa e tal. Então, dói você saber. É como, sei lá, alguém chegar do nada, alguém que nem lhe conhece, falar assim, olha, seu marido tá lhe traindo, tem outra família. É um negócio assim... avassalador para a mulher, sabe, né? É um tapa na cara, digamos assim. Então é difícil aceitar isso, né? Então, o nosso primeiro sentimento quando a gente descobre é repulsa por ter que sentir aquela dor, encarar aquilo e saber que a gente não vai voltar atrás no tempo e não vai ter como refazer isso, né? Então, eu acho que as redes sociais, assim, estão aí para muita informação. A gente, o Gustavo, tenho certeza que todas essas pessoas dão a mesma informação que a gente dá para o casal dentro do consultório a estar ali divulgando na rede social. Porque nosso interesse é que todo mundo tenha acesso às mesmas informações, né? É mudar, não nosso microcosmo aqui, é mudar geral, né? O sistema. Então, eu vejo a rede como muito benéfica em relação a isso, para que pelo menos essa mulher consiga ter recursos para chegar no seu médico e questionar. Né? Será que é isso mesmo? Será que, né? Será que ele é a melhor opção para o que eu acredito? Né? A gente precisa horizontalizar a assistência. Isso precisa ficar claro de que hoje as pessoas têm essa informação e elas vão chegar lá questionando. Isso deixa a mulher mais forte. A gente fala de empoderamento. Não existe empoderamento sem informação. Né? Então, o nosso papel em rede social é dar informação.
Perfeito.
Inclusive, a partir daí, muitas mulheres chegam, não só para nós, né, mas para outros também, com 40 semanas.
Verdade.
Com 39 semanas.
Né, mulheres que mudam o rumo ali na fase final.
Não, e sempre há tempo.
Descobriram.
Sim.
E sempre há tempo. Porque tem esse vínculo com o médico, né? Para a mulher largar o seu obstetra,
nossa,
é dificílimo. Muitas vezes a pessoa era, o profissional era ginecologista da família ou dela própria há muitos anos. Para ela é difícil encarar que ela pode ser enganada ou que a pessoa não sabe atendê-la do jeito que ela acha que é o ideal para ela. Mas a realidade é basicamente essa, né? Que a gente
Isso aconteceu. Encara. Eu tenho um exemplo ótimo de uma amiga minha que tem um bebê com um mês antes da... um mês a menos que a Malu. E enquanto ela tava grávida, ela descobriu que ela tinha diabetes gestacional, né? E aí ela falou assim, ela me chamou pra conversar, ela falou, ai amiga, eu tô muito triste porque eu fui na consulta hoje, né? E aí, sabe esse negócio da minha diabetes? Então, a médica falou que, né, caso de cesárea. Então, infelizmente, ah, eu queria tanto viver, mas o importante é que o meu filho vai ficar bem. E eu olhei pra ela e falei, então, amiga, eu queria que você conversasse com a sua médica, porque a diabetes gestacional não necessariamente é uma indicação de cesárea, e você pode sim viver essa experiência. Eu acho que você está sendo enganada. E ela mudou de médico por causa disso. Então, o nosso papel é de mudar, né? E, nem que seja pra acender uma luzinha, deixar uma pulguinha atrás da orelha. Uhum. Eu só deixei uma pulguinha. Ela conversa com ela direito, pra gente entender, porque a norma não é essa, né? Eu acho que, sei lá, teve um desvio de comunicação aí e aconteceu que ela trocou de médico e passou pela experiência do parto normal depois. Então, assim, né? É bem esse espírito revolucionário que a Ju tava.
Na sutileza, né? Ah. Na sutileza. Não adianta você chegar na instituição e querer mudar tudo. Não adianta você chegar pra um casal e falar que tá tudo errado. Não adianta, eu acho que é na sutileza, assim, nas mensagens que estão aí por trás de, né, você consegue, né, isso tá acessível, busca o seu caminho e por aí vai.
Exatamente, eu queria virar um pouquinho a pizza, já que a gente tá falando de protagonismo da mulher, e saber a opinião de vocês da resolução que saiu há um tempinho atrás, sobre o direito das mulheres no SUS.
Sim.
De conseguirem agendar a sua cesárea, né? Depois de 39 semanas, claro. Mas elas conseguirem agendar isso no SUS. O que vocês acham sobre isso?
Perigoso. Bem perigoso. Porque isso envolve uma série de problemas que vão passar a existir, né? Tanto para as mulheres quanto para os bebês. A gente sabe que a cesariana aumenta muitos riscos, né? Para as mulheres. A gente tem aí problemas a curto, né, prazo, que é na cirurgia mesmo, a médio prazo e a longo prazo, que são estudos que ainda estão sendo feitos sobre a repercussão que a cesariana tem na vida, na saúde sexual mesmo e reprodutiva da mulher, né? E assim, para os bebês que indicaram a cesariana eletiva, aumenta em 120 vezes a chance dele precisar de UTI neonatal. Então, eu vejo assim como uma coisa absurda você dar isso, né, camuflado de uma coisa boa. Quando, na verdade...
Camuflado de empoderamento.
De empoderamento, né? Também, né? E de uma coisa boa.
Não, a protagonista não é a mulher? Então, se ela não pode, se ela quiser escolher uma cesárea no SUS, ela não pode?
É porque isso? A opção aí, né, que vai fazer a mulher chegar nesse lugar é... Você quer um parto violento ou você quer uma cesariana? Né? Então, que tipo de opção é essa, né? Porque se você for oferecer um parto bacana, a maioria das mulheres vão preferir um parto bacana. Se você for falar para ela que ela vai sangrar 3 vezes mais na cesariana, que ela vai ter os riscos de infecção, todos os riscos associados a uma cirurgia, dificilmente ela vai escolher isso. Então, o empoderamento que a gente acredita que é, na real, é você dar informação real para que ela possa fazer uma escolha lúcida. Porque sem isso, ela não tem como escolher, né?
E humanizar a assistência ao parto normal, né? Então, dá a opção para essa mulher de analgesia, naqueles casos que ela acha que chegou ao seu limite, acompanhante, presença de doula, que sabe que tem um efeito benéfico, informação, orientar que essa mulher, depois de uma cesariana, ela vai ter que cuidar de um bebê, que ela vai estar com uma cirurgia, né? Uhum. Ali naquele abdômen, provocando dor e extremos cuidados. Então, acho que, com certeza, com essa opção de humanizar o parto normal... seria o objetivo dessa resolução, a mulher provavelmente não ia escolher uma cesariana. Mas ela escolhe, e se tudo der certo e isso for, né, chegar nas maternidades públicas, a gente vai ter realmente, a longo prazo, um cenário muito devastador.
Sobre a médio prazo, não. E saúde pública mesmo, né? Os custos que vão ser aumentadíssimos, né? Assim, são crianças que vão ter mais propensão à doença, né? São mulheres que vão ter maiores problemas em gestações futuras, por exemplo, o que me trouxe aqui foi um óbito materno e uma cesariana eletiva. Então, assim, eu fico vendo, assim, cada casal vivendo a sua experiência, mas como profissional de saúde que está do outro lado, a gente sabe que, por exemplo, o óbito, né, o falecimento de um bebê é uma coisa muito, muito, muito triste. Mas o falecimento de uma mulher é devastador para uma família. Porque no Brasil, com a cultura que a gente tem machista, os outros filhos vão ser distribuídos entre as famílias. Então, isso é um problema familiar, por exemplo, né? E aí entra num contexto muito maior do que simplesmente olhar para essa questão de a mulher vai ter a possibilidade de marcar sua cesariana, né? Então, assim, sim, mulheres morrem durante as cirurgias, porque qualquer cirurgia tem o seu risco, né? E quanto menos estrutura, maior risco para a mulher. Então, a gente está falando de cesariana no SUS ainda por cima, né?
Exatamente. O problema da estrutura da maternidade mesmo. Quantas maternidades a gente tem que não tem gaze? Não tem dipirona?
Não.
Imagina fazer um centro cirúrgico adequado pra você ter uma cesariana.
Não, vai ter que aumentar o UTI, né? O Neonatal nem se fala.
De onde vem? Porque na resolução eu não consegui. Eu
vou aumentar os custos.
Eu não encontrei aonde que vai ter investimento nessas áreas.
Eu vejo muito essa resolução como uma forma de estar na mídia, de fazer
populista,
sucesso.
De populista.
Porque assim, tem uma amiga minha que ela trabalha numa maternidade pública. Às vezes os enfermeiros se reúnem e compram algodão e álcool.
É esse nível, né?
Então, assim,
do nosso
como que vão levar essa mulher para uma cesariana, né? Se não tem estrutura para atender da maneira adequada, sequer um parto normal, né? Mas o que que a gente... Só que a gente vem de uma coisa que está lá atrás ainda, né? Então, a gente vem de uma cultura, por exemplo, que num posto de saúde, o pré-natal normalmente é conduzido por enfermeiros. E a própria sociedade acha que um enfermeiro não tem capacidade para seguir com um pré-natal de baixo risco. Ou de risco habitual. Então, vem com, às vezes, até o preconceito da própria sociedade de achar que o enfermeiro não sabe conduzir um pré-natal adequado, né? Que tem que ser um médico. E um médico a gente já sabe que é escasso, né? E aí, o médico da família, ele cuida de várias outras coisas, menos de parto de maneira específica, vamos, né, dizer assim. Ele não é um obstetra. Então, ele vai falar ali para aquela mulher daquilo que ele aprendeu na faculdade, talvez não tenha tido tempo de estudar ou de entrar em artigos científicos próprios sobre a questão da importância do parto humanizado. Então, essa mulher, ela não é preparada desde o seu pré-natal, né? Ela acha que o pré-natal não foi adequado porque foi feito por um enfermeiro e não por um médico, né? Ela já vem com uma informação de que a saúde pública é ruim,
não funciona
exatamente. Então ela não tem informação. As informações que chegam para a mulher são das tragédias dos partos. Ela não tem uma experiência boa. Aí a gente leva essa mulher para um hospital público e lá você não pode entrar. Eu, como doula, falando, né? Então eu já cheguei com uma mulher, deixei ela na porta da maternidade. Precisei ficar sentada lá embaixo esperando que o marido me desse notícias de como que ela estava, e tentando orientar ele do que ele poderia fazer para ajudá-la lá dentro, porque doula não pode entrar. Né? Então, assim, é muito mais fácil uma mulher que está desamparada, que não teve um pré-natal adequado, que não teve informação, chegar lá e falar, eu quero uma cesariana. Porque a cesariana, como a gente falou agora há pouco, ela é romantizada, ela é mais segura que um parto. Né? É dessa maneira que se pinta a cesariana no nosso país. Então, qual mulher em sã consciência vai escolher um parto violento?
Ninguém.
Não, e o Brasil é um país de contrassenso, né? A gente está vendo nos outros países, a mulher chega, eu quero uma cesariana. Ela é encaminhada para um psicólogo para entender o que é que se está, qual é o medo, o que é que se está tratando, né? A gente está querendo dar mais cesariana.
Vamos para o outro lado. O outro lado é mais legal.
Exatamente, é um negócio assim que não faz o menor sentido, né? Isso é, mais uma vez, totalmente travestido. De empoderamento, e é o oposto, né?
O oposto disso, sem informação,
não
é
existe
o que você
escolha.
Falou, né? Empoderamento é trazer conhecimento, informação, é dar essa educação para a mulher conseguir fazer a melhor escolha para ela, né? Para a história dela. Agora, pra gente terminar com chave de ouro, tem algumas perguntas aqui que eu não vou conseguir falar sobre todas, né? Mas eu escolhi algumas e eu não vou conseguir falar sobre todas que eu escolhi também, né? Porque o nosso tempo tá super corrido. Mas eu colhi algumas aqui e eu queria que vocês respondessem pro pessoal que tá nos ouvindo. A primeira é pra Kátia. Não tenho condições financeiras de ter uma doula. O meu marido pode fazer esse papel?
Muita gente me pergunta isso, sabia?
Né?
E eu falo que, na verdade, não. O papel do pai é o papel do acompanhante, do parceiro, daquele que está vivendo emocionalmente todo o processo do parto também. E quantas vezes a gente precisa lembrar para esse pai que ele precisa comer, que ele precisa se alimentar, porque depois tem pai que passa mal, né? Tem pai que desmaia. Então, assim, o papel da doula é completamente diferente do papel do acompanhante. né? Então, o pai até pode ajudar, a gente coloca o pai para ser protagonista desse momento também, fazendo uma massagem, abraçando, servindo de apoio, sim, mas normalmente ele é conduzido por nós, né?
Então, fora que o pai não tem nenhuma ideia de como é um parto,
exatamente,
né?
Exatamente.
Mas o que fazer profissional? No caso de, se você não tem recursos financeiros, o que é que você pode dar de dica, né?
Bom, a gente tem aí muitas doulas voluntárias que estão começando agora e que não cobram,
Que legal.
Né? Isso é muito bacana. As doulas que estão começando, ou elas não cobram, elas cobram uma taxa muito pequenininha de deslocamento, para que elas também possam, a partir disso, ter experiência. Então, vale a pena procurar pelas doulas que estão começando, né? E outras coisas que o pai pode fazer, o acompanhante, ou no hospital público, que não pode entrar, né? Ah, uma doula. É, essa pessoa que estiver junto, sempre lembrar dessa, para essa gestante, que ela vai conseguir, que tá tudo bem. Então, motiva ela a andar, né? Motiva ela a se alimentar, a se hidratar, né? Faz massagem, se o local tiver um banheiro, para que ela possa tomar um banho, né? Muitas mulheres ficam horas embaixo do chuveiro, porque alivia mesmo a dor, né? Então, tentar usar técnicas simples, né? Por ser acompanhante, estar lá ajudando.
Legal. É, outra pergunta que eu recebi é se todos os ultrassons durante a gravidez são realmente necessários, porque lá fora a gente vê que a mulher não faz tantos ultrassons, né? Quero ver. A Júlia e o Gustavo, vocês não estão vendo, mas eles estão brigando aqui. Vou dedar.
Quando eu fiquei,
é necessário ou não é?
Quando eu fiquei grávida, eu morava na Europa, né? Então lá são 3 ultrassonografias.
Exatamente.
Ponto final. É, mais do que isso, eles acham que é pra curar cabelo em ovo. Tô falando de gestação de baixo risco, sim, né? Mas é isso que eu falo. É essa visão que a gente precisa ter. Estamos no Brasil, a gente vive em outro, sei lá, outro planeta, entendeu? Então, assim, a gente tem, como a gente acredita no acolhimento, o médico tá ali e ele vai acolher. Se a mulher fala, pelo amor de Deus, eu preciso e tal, entendeu? Mas o que a gente vê é que as ultrassonografias nos conduzem muito mais ao erro do que ao acerto. Por exemplo, há pouco tempo atrás nós tivemos um casal com um bebê que tinha um diagnóstico de nascer com um probleminha de saúde. E essa mulher, esse casal viveu essa angústia durante 10 semanas de gestação, e que não ia mudar em nada depois que o bebê nascesse, né? Ia mudar sim o tratamento, e por isso a gente quis um pediatra da equipe, que foi importante. Mas assim, o amor e o cuidado que esse bebê iria ganhar não iria mudar em absolutamente nada. E como foi? O bebê nasceu perfeito.
E na maior parte das vezes é isso, trata-se de um erro de ultrassom. Então, quanto mais ultrassom, a gente percebe que aumenta o índice de cesariana, porque é um bebê muito grande, é um bebê muito pequeno, é muito líquido, é pouco líquido, é placenta envelhecida, é placenta muito nova. Então, a gente percebe que o ultrassom, ao invés de ajudar essa mulher de gravidez de risco habitual, ela começa a procurar defeitos e que acabam amedrontando esse casal para tirar logo esse bebê, né? Então, a gente teve também, relembrando algumas assistências, casal que veio para a gente depois, numa segunda gestação, porque o primeiro foi retirado com 35 semanas, ainda prematuro, porque a placenta estava envelhecida.
Surreal.
Então, outro porque tinha pouco líquido, outro porque o bebê era muito grande, mas que quando saiu pesava 1 quilo a menos do que o ultrassom mostrava. Então, te respondendo, a gente tem que usar com muita cautela, né? Analisar bem esse ultrassom para saber se isso é real, de repente pedir uma segunda opinião, para não cair nesse...
E o casal cria essa expectativa em cima do médico, de tipo, tenho aqui uma ultrassom, um laudo complicado, o que você vai fazer? Né? Então, se a gente tem esse dado, fica muito difícil chegar e falar, não vamos fazer nada. Né? Então, assim, a gente vive, mais uma vez, num contexto onde o parto e a gestação é visto como uma bomba relógio que pode dar um problema a qualquer momento. Mas falando sobre quais são as ultrassonografias que são essenciais, né? Aí vai Gustavo, fala aí.
São basicamente as morfológicas. Então, assim, por exemplo, Estados Unidos, Europa, eles fazem a primeira morfológica já no terceiro
semanas.
Trimestre, né? Entre 11 e 14 semanas. Aí vem a segunda morfológica entre 20 e 24 semanas. E praticamente um ano final para avaliar um Doppler, se couber, mas são basicamente essas duas. Né?
É porque não muda muito o prognóstico no final da gestação, né? A gente precisa ali essa morfológica do primeiro, é para saber se a gema é lá, onde está implantado, se está tudo bem, né? Vai fazer uma translucência nucal para ver aí a chance do bebê ter problemas genéticos. A de 22 semanas o médico vai estar olhando órgão a órgão, se está tudo bem, né? Então, essa é a nossa melhor para prever qual é, depois que o bebê nascer, quais serão os possíveis problemas. E a última fica muito a critério de só checar, né? É um cheque.
É, fora as expectativas que gera também, né? Porque muitos ultrassons aí começam, o bebê tá crescendo pouco, o bebê tá crescendo muito. Ah, porque o bebê já tá com não sei quantos quilos, porque o bebê tá desse tamanho. Aí a mulher começa, será que eu sou capaz de parir um bebê de 4 quilos? Ah, mas meu bebê tá só com 2 quilos, será que é normal? Ela começa a se preocupar com o que...
Com
não
que
não vai mudar em
o
nada.
Que é o incontrolável. É mais uma tentativa de controlar o incontrolável. Exatamente. Que a gente vê. Inclusive, muito, a sociedade, né, europeia de profissionais questionam muito os países onde o aborto não é legalizado, essa ultrassonografia de 11 semanas ser feita.
Uhum.
Né? Porque assim, ok, no Brasil, tá, e aí, deu um problema, um possível problema genético. O que, é que vai ser feito? Não muda. Né? Então a gente fala muito de só... fazer um exame, se a gente puder intervir. Se a gente não puder intervir, fica uma coisa meio nebulosa, né?
Exatamente.
O que, que vai ser feito com isso?
Exatamente. E a última, pra gente encerrar aqui. Eu já estudei muito sobre parto e mesmo assim eu quero uma cesárea. Tem algum jeito de minimizar riscos?
Será que ela estudou mesmo?
Não, mas se tiver estudado, vai.
Okay.
Vamos
então,
supor.
A gente fala muito hoje de acolhimento, né? Então não tem como humanizar sem respeitar. Então essa mulher que tá informada que ela deseja, a gente pede pelo menos alguma cautela. Por exemplo, já que esse bebê tem mais riscos numa cesariana agendada, que ela pelo menos se permita entrar em trabalho de parto,
isso,
né? O próprio Ministério da Saúde lançou aquela campanha Quem Espera, Espera. Então, entendendo que é difícil mudar a mentalidade da brasileira, mas que pelo menos esse bebê vai ter algum benefício em entrar em trabalho de parto. E entrando em trabalho de parto, tornar esse momento um pouco menos frio, né? Se você falar com essas mulheres que agendaram cesariana, elas vão falar muito da frieza do momento, né? Aquela sala gelada, aquela claridade, o pai só entrou na hora que o bebê já estava nascendo, depois ela é largada numa recuperação anestésica. Então a gente pode tornar esse momento mais acolhedor. Então, reduzindo a luz, aquecendo o ambiente, colocando a música.
Pele a pele do bebê.
Pode se acalmar, o bebê indo direto pro colo da mãe, esperando o cordão terminar de pulsar. Para clampear, né, para cortar, amamentando, sendo amamentado na primeira hora de vida, permanecendo em alojamento conjunto, acho que são fatores que vão tornar esse momento menos negativo para essa mãe e para esse bebê.
Eu acho que independente da via de nascimento, é interessante fazer um plano de parto, porque aí ela vai deixar escrito e documentado para a instituição o que é que ela esperava, né? Então a gente fala muito de violência obstétrica, a gente não fala muito de violência neonatal.
Uhum.
E o bebê tá ali indefeso, né? Então assim, hoje a gente trabalha muito com o pediatra da equipe, porque ele consegue dar uma continuidade à assistência que a gente acredita que é a melhor.
Uhum.
Então assim, né, fazer com que o bebê tenha uma transição mais suave dentro, mesmo dentro da cirurgia que é a cesariana. Eu acho que a ideia é um pouco essa, assim, né? De acolher o binômio, né? Mãe e bebê da melhor... E o trinômio, né? Tem o pai também.
Exatamente.
Da e aí melhor
nesse,
forma.
E aí, nesse caso, não é minimizar riscos. Os riscos são os mesmos porque é uma cirurgia. A gente não pode fechar os nossos olhos para isso, né? Mas, como o Gustavo falou, o que pode ser feito é fazer com que este momento seja um momento mais tranquilo para que essa família viva. Então, por exemplo, a diferença, né, de tudo que o Gustavo falou e da equipe estar junto com esse casal. Porque acontece muito cesarianas em que o casal está ali sem saber o que está acontecendo, os médicos estão falando do piquenique que vão fazer depois do parto, ou do passeio, ou da viagem que fizeram, e aquele casal está ali se sentindo sozinhos, né, desamparados. E quando a equipe está inteira sonhando o mesmo sonho que esse casal, eles se sentem acolhidos, protegidos, né? Eu acho que nessa hora, sim, a questão emocional pode interferir, sim, nos riscos que podem aumentar ou não.
Mas assim, a questão de minimizar, por exemplo, para o bebê é essencial o que o Gustavo falou, entrar em trabalho de parto.
Uhum.
Esperar a bolsa romper, esperar ter contração, esperar o corpo sinalizar de que o bebê está pronto. Esse 120 vezes mais chance do bebê ir para a UTI é quando a mulher está fora do trabalho de parto. Entrar em trabalho de parto já significa que o bebê sinalizou de que ele está pronto para nascer. Então isso reduz,
né?
Isso reduz muito a chance dele ir para a UTI, né, também. E enfim, né, toda a questão hormonal de que a mulher, quanto mais a gestação passar e mais próximo do parto real, menor a chance para ela, porque ela vai ter maior bagagem hormonal para dar conta do bebê e do puerpério depois.
E para as mulheres que querem passar pelo trabalho de parto e tudo mais, quais são as reais indicações de uma cesárea? Porque eu sei que elas devem estar se perguntando, nossa, vocês estão falando tanto de parto normal, né, da humanização e tudo mais. Mas e se eu precisar de uma cesárea intraparto? Como que eu sei que eu não estou sendo enganada? Quais são as indicações?
Boa. Então, assim, só fora de trabalho de parto, praticamente a gente tem a indicação de quando você tem uma placenta prévia, que é quando a placenta obstrui o canal de passagem.
Um bebê transverso.
Um bebê transverso que ainda você pode tentar ajudar.
Algumas manobras.
Mas se permanecer em trabalho de parto transverso, provavelmente vai ser uma cesariana. Já em trabalho de parto, a cesariana ela vai ser necessária quando esse bebê der sinalizar que ele não vai suportar todo aquele processo. Então, a forma que a gente tem de garantir a vitalidade do bebê é auscultando os batimentos cardíacos, e é como uma maratona. Se a gente percebe que o coração do bebê está muito acelerado ou está muito baixo nesse processo, a gente tem que pensar em viabilizar o nascimento dele. E muitas vezes a cesariana é o que resolve isso mais rápido. Ou quando você tem um bebê que já está, essa mãe já está com o colo todo dilatado e esse bebê permanece muito alto, ou seja, aí a gente pode ter um problema de mau posicionamento da cabeça do bebê, ou realmente uma desproporção. Aquela cabeça é um pouco maior do que aquela pelve óssea suportaria. Então, isso só é possível. A gente vê muitas mulheres falando, eu não tive passagem. Mas você entrou em trabalho de parto? Não. Então, essa passagem a gente só consegue saber em franco trabalho de parto, já com a dilatação praticamente total. E aí você percebe que após algumas horas aquele bebê não desce, é uma indicação real de cesariana. Então, falamos do bem-estar do bebê, da questão óssea, né, de passagem. Então, basicamente, seria...
Pouquíssimas, e aí, né?
Assim, as indicações, que a gente tem indicações absolutas de cesariana, que são essas que o Gustavo falou, e a gente tem indicações relativas, tipo, por exemplo, trigemelar, né? Mais do que gemelar. Então a gente tem várias situações que podem ser vistas. Então, assim, dentro de por exemplo, a OMS fala de 15% de cesariana como sendo um nível aceitável, tá? Desses 15%, muitos são antevistos como vai precisar fazer uma cesariana. Então, uma mulher que tem uma placenta prévia, ela não deve nem entrar em trabalho de parto, por exemplo, tá? Pelos riscos que estão aí associados. Mas também tem os riscos na hora do parto. Então, assim, a equipe que está ali tem que estar muito, muito pronta para falar assim, não, esse bebê não está tão bem, mas ele está na iminência de nascer. É muito melhor um fórceps, um vácuo, abreviar o parto do que...
ir para o centro cirúrgico.
Do que ir para o centro cirúrgico, porque ali na cesariana tem outros riscos que estão associados também que uma equipe humanizada não ignora de forma nenhuma, né? Então, assim, a gente tem prolapso de cordão, que realmente é uma indicação absoluta de cesariana, mas também é, em geral, intraparto.
Que não é, cabe lembrar, que não é o cordão enrolado no pescoço.
Não!
Prolapso de cordão é outra coisa.
É quando o cordão sai antes do bebê, né? Sempre tem que ter um rompimento de bolsa, né? Ele tá comprimido ali.
A Malu tinha quatro voltas no corpo. Ela tava toda enrolada no cordão.
É uma enroladinha.
Exatamente.
E o descolamento de placenta também, né? Porque ele vai... o bebê não vai ter o suprimento de oxigênio, também é indicação de cesariana de correndo, de emergência, né? E aí tem outras coisas que a gente deve ver. Então, assim, por exemplo, essa questão de não ter a passagem, né? A gente sabe que o diagnóstico só é fechado depois de 3 horas de parada de evolução do parto. Então, assim, outra coisa, o fato da mulher ter esse diagnóstico em um parto não significa que nos outros ela vai ter o mesmo diagnóstico. Isso também deve ser quebrado, né? Então, assim, cada parto é um parto, cada bebê é um bebê, cada... momento da vida é um momento também.
Que coisa boa. Eu não queria terminar, não. Eu vou ter que terminar, mas não queria. Dá pra gente ficar conversando sobre tanta coisa. A gente só falou sobre metade da minha pauta, então acho que vocês vão ter que voltar.
Eu acho ótimo.
Peçam por eles de novo, viu? Porque vocês lotaram o meu inbox pedindo os três, então agora eles vão ter que voltar pra gente terminar essa pauta aqui, porque teve muita coisa boa. Eu agradeço muito por todo esse conteúdo riquíssimo que vocês deram pra quem tá ouvindo a gente. Obrigada mesmo. Se vocês quiserem passar os contatos de vocês, fiquem à vontade.
Bom, quem quiser me seguir lá no Instagram, tem bastante informação legal, tem bastante depoimento de mulheres que viveram o seu parto e que nem falam de dor, falam muito da experiência positiva de ter superado mesmo. Eu acho que o segredo é você encarar o parto como uma superação, como vencer desafio. Então vai ser um prazer receber vocês lá. Tá no @drgustavoventura.
Me encontra lá no Instagram também como Doula Kátia Silene.
Uhum. Eu também tenho um Instagram, é o @julia.parteirourbana. Lá tem umas fotos, assim, bem chocantes, mas empoderadoras.
Maravilhosas! Maravilhosas!
Eu brinco com ela, que
posta
eu falo...
mais!
Tem perereca parindo de todo jeito.
Todas as pererecas, gente.
Mostrem aos parceiros, porque depois eles vão se acostumar a achar ótimo, normal e bonito. Mas é muito isso, assim, eu também tenho uma parte de ativismo e eu acho que cada um com seus papéis, assim, né? e acreditar, e a gente, e todos nós juntos, todas as doulas, todos os obstetras dessa linha, todas as parteiras, as enfermeiras, o que a gente quer mesmo é que é oferecer recurso para que todas as mulheres possam viver um momento mais bonito das suas vidas.
Que maravilha! E se você ainda não me segue no Instagram, é @seligamãe. Se você chegou até aqui ouvindo a gente, esse papo super gostoso, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio do Se Liga Mãe aqui na Jovem Pan. Um beijo!